Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog O Garganta de Fogo, apresentando o sexto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho, lado A.
Alô?
Alô, Olavo?
Oi.
Tudo bem, Yuri?
Tudo bom.
Tudo bom, como vão as coisas?
Tudo em ordem, você já está gravando?
Estou gravando, você pode conversar agora?
Posso.
Então, eu queria voltar a uma conversa que a gente teve uma vez que eu não gravei há umas semanas atrás, acho que você lembra, sobre o Islã.
Sim.
Que você escreveu um livro que foi premiado na Arábia Saudita, né? Sobre Maomé.
Foi. Isso foi 1984, acho.
Uhum. Coisa assim. É. E naquela época e hoje você tem a mesma visão ainda sobre Maomé, sobre o Islã?
Não, essencialmente sim, porque o livro era uma série de estudos sobre interpretação simbólica tradicional de episódios da vida do profeta.
Uhum.
Então o que eu fiz foi selecionar alguns episódios que me pareceram centrais ali, os mais ilustrativos, e dar interpretação simbólica, quer dizer, interpretação de ordem mística ou metafísica.
Uhum.
Mas é claro que isso se coloca num plano, e o problema, vamos dizer, da religião socialmente majoritária se coloca no outro plano, completamente diferente. Mas o que eu dei ali foi a interpretação espiritual mais elevada que existe, uhum, consagrada por escolas místicas, essa coisa toda, né?
Uhum.
Que frequentemente o povão, o conjunto dos fiéis até ignora. E tem gente até que não gosta disso, né?
Uhum. A parte esotérica então
é mais
mesmo, né?
Mais esotérica. Seria mais ou menos como você dar ali a mística de São João da Cruz e depois você confrontar isso, vamos dizer, com a moral religiosa socialmente vigente, com a parte política da coisa. Quer dizer, a distância de uma dessas esferas para outra é enorme.
Uhum.
Né?
Então tem a ver assim esse estudo que você fez com aquela... É o Schwann que fala sobre a unidade intrínseca de todas as tradições religiosas, é ele?
Não, né? ele tem um livro que é um clássico desse estudo de religião comparada, que se chama Da Unidade Transcendente da Religião.
Unidade Transcendente, né?
E um dos princípios que ele coloca é que só pode existir unidade no sentido transcendente, não imanente. Quer dizer, uhum, transcendente é o que vai, vamos dizer, para além do mundo histórico, do mundo da experiência sensível humana, né?
Uhum.
Então você tem uma unidade do conteúdo metafísico da doutrina das várias religiões, o que não quer dizer que você tem uma unidade do ponto de vista ritual, moral, uhum, legal, canônico, etc, etc. Essa unidade da religião no sentido material, né, no sentido exotérico, para ele é uma impossibilidade pura e simples. Ele tem toda a razão. Agora, as doutrinas, o conteúdo metafísico das doutrinas tem de convergir necessariamente.
Uhum.
Né? Porque senão você cairia no reino da absurdidade. Né?
Isso, evidentemente, como você disse, a transcendental não tem nada a ver com o ecumenismo, né? Eu lembro que o Bruno Tolentino me dizia que para ele ecumenismo é a união de todas as religiões contra o catolicismo, né? É o que ele me dizia.
Não, esse negócio ecumênico, isso aí é um negócio politicamente correto, isso é coisa da ONU.
Uhum.
Você faz lá um templo em que vale tudo, em que o sujeito vai celebrar a missa católica ao mesmo tempo que rituais budistas, etc. Isso aí já entra no reino da confusão e da politicagem.
Tenta nivelar todo.
Na verdade, isso é o mundo do anticristo, isso é o mundo da falsificação,
uhum,
total.
Então é isso que eu queria te perguntar.
João, ele é muito correto nesse sentido, uhum, porque ele insiste em que o fato de haver uma unidade transcendente, quer dizer, uma unidade das doutrinas metafísicas,
uhum,
não só não implica, como ele até contraria a possibilidade de fusão das religiões no plano social, histórico, etc.
Não significa que elas equivalem, né?
Elas não equivalem, elas não, isso aí é uma coisa muito importante que ele não diz nesses termos, mas eu digo: as religiões não são espécies do mesmo gênero, não, uhum, são coisas comparáveis entre si. A única coisa que existe comparável nelas é o fundamento metafísico de todas elas. Aí ele tem toda a razão.
Uhum.
Mas, por exemplo, se você colocar definir o cristianismo como uma via de salvação, essa expressão via de salvação, ela só tem sentido dentro do próprio cristianismo.
Uhum.
Quer dizer, o budismo, por exemplo, não é uma via de salvação. o judaísmo não é uma via de salvação, eles são outras coisas, são fenômenos de ordem espiritual, mas que não atendem à mesma demanda, você está entendendo?
Então não se pode falar de. Não se pode falar então, de uma religião, que uma religião seja superior à outra nesse sentido aí.
Nesse sentido não, porque não são espécies do mesmo gênero.
Não se pode comparar assim.
Não, por exemplo, se você pega o Islã é a ideia de uma sociedade sacra, quer dizer, o que seria, vamos dizer, uma sociedade todinha montada em torno da religião. Quer dizer, você tem um direito civil, um direito penal, tudo vindo da mesma fonte, que é o texto revelado. Isso aí não existe não existe outro equivalente, não existe outra religião do mesmo tipo que você possa comparar, você está entendendo? O cristianismo não é uma sociedade sacra. Quer dizer, o cristianismo, desde o início, ele parte da diferença, da constatação que existe uma diferença entre o mundo sagrado e o mundo profano. Tem o mundo de Deus e o mundo de César. Ou, como diz Santo Agostinho, tem a cidade de Deus e a cidade dos homens.
E é voltada para o indivíduo também, né?
Também, você veja, a mensagem cristã é voltada para cada indivíduo isoladamente. Que, claro que ele será integrado na comunidade religiosa a partir daí, mas a mensagem é para os indivíduos. Agora, no Islã, não. O Islã é basicamente um Estado, uma sociedade, uma coisa assim. Tá, né?
E tem essa história.
É como se fosse um judaísmo, mas o judaísmo é também uma sociedade sacra, mas é uma sociedade nacional. É voltada a uma nação em particular. Aposto que o Islã é, pelo menos pretensamente, uma sociedade sacra mundial. A religião hindu, ela também é uma sociedade sacra, mas não apenas nacional, mas local. Ela só vale para um determinado território. Ela não pode ser exportada para fora da Índia. Então tem essa vinculação territorial. Então aí você tem já três ou quatro espécies diferentes que não atendem a mesma demanda e cujas doutrinas não se referem às mesmas coisas, tá entendendo? Então é só no mundo da mídia, que é o mundo da ilusão e da mentira, é que existem, por assim dizer, várias religiões. Na verdade não existe isso. Até o conceito de religião é um conceito que se aplica especificamente ao cristianismo. Você não pode dizer que o budismo seja uma religião nesse sentido, tá entendendo?
Certo.
Ou que o hinduísmo seja uma religião nesse sentido.
Mas agora você também faz uma diferenciação entre religião e seitas, usando como critério a questão da revelação, né?
Essa é outra coisa. Você, vamos dizer, se você quiser distinguir o que é uma religião, talvez tomando o conceito de religião no seu sentido mais elástico e já não muito exato, ainda assim você pode distingui-lo do que é uma pseudo-religião, uma falsificação, porque para ser admitido uma religião você tem um conjunto de elementos sem os quais não perfaz. Quer dizer, as religiões são origens de civilizações. Quer dizer, se ali você não tem elementos suficientes para sustentar uma civilização inteira, não é uma religião de maneira alguma.
Em geral, o fundamento é uma revelação, né?
Sim.
E nenhuma seita.
Agora, mesmo a falar revelação, às vezes você não tem revelações que também sejam espécies do mesmo gênero, né? O que é a revelação cristã? A revelação cristã é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso?
Sim.
O que é a revelação judaica? Tá certo? É o encontro de Moisés com Deus no Alto Monte Sinai. São acontecimentos especificamente diferentes. Não é que aqui teve um sujeito que recebeu uma revelação e ali teve outro que recebeu a revelação. Não, no cristianismo ninguém recebeu a revelação. Tá certo? Não foi a mensagem divina transmitida a alguém. Não foi isso.
O remetente veio diretamente, né?
Foi, vamos dizer, a manifestação de um conjunto de possibilidades divinas encarnada num indivíduo, num ser humano real. Quer dizer, e o que ele, vamos dizer, o essencial ali não é a mensagem dele, não são as palavras dele, mas é a realidade da vida dele. Está compreendendo?
Sim.
As palavras que nós temos registradas de Jesus Cristo são apenas uma migalha perto de tudo que ele falou. Tá certo? Então, o que interessa é realmente a pessoa dele, a presença real dele, né?
Mas o cristianismo, então, seria, de todas as religiões, a que mais valoriza o indivíduo ou não?
Não. Essa noção de indivíduo, ela se forma, inclusive, a partir do cristianismo.
Então antes não foi fundado com o cristianismo.
Não. Como esta é uma noção interna ao cristianismo, não tem sentido você usá-la como meio de comparação do cristianismo com outras religiões.
Certo.
Você está entendendo?
Mas aí não pode ficar uma coisa muito assim, um relativismo absoluto aí? se não puder
não,
comparar.
Não, trata-se de apenas você descrever as coisas como elas realmente são. Quer dizer, relativismo, só teria sentido você falar em relativismo por oposição a um absolutismo. O absolutismo seria você comparar várias religiões e dizer que uma é verdadeira e as outras são falsas.
Tá.
Ou então dizer que uma é melhor e as outras são piores. Mas, como não são espécies do mesmo gênero, esse tipo de comparação fica inviável. Você está entendendo?
Certo.
Por exemplo, se você pegar assim, a doutrina cristã é verdadeira, as outras são falsas. Igual, a doutrina cristã é um negócio que só começou a existir muito tempo depois.
Uhum.
O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é uma sequência de fatos que aconteceram, dos uhum. quais os intérpretes posteriores vão gradativamente extraindo, com maior ou menor felicidade, uma doutrina. A formação da doutrina cristã ainda não terminou. Ela vem ao longo de discussões que aparecem, sobretudo, nos concílios, não é isso?
Uhum.
E que ainda não terminou de ser formulada. Então, você não pode dizer que existia uma doutrina cristã originária. Não havia doutrina nenhuma. Você tinha ali a pessoa real do Cristo presente atuando.
Uhum.
Como é que você transforma uma história verdadeira, quer dizer, uma biografia, né, miraculosa, numa doutrina?
Uhum.
Você está entendendo? É tão difícil você extrair uma doutrina da vida do Cristo como é difícil você extrair uma doutrina da sua própria vida. Transforma a sua vida numa doutrina. O que é que a sua vida afirma, o que é que ela nega? E, bom, essa transposição não é impossível, mas ela é bastante difícil. Tá certo? Então, se fosse defender de uma doutrina cristã, só começaria a existir cristãos depois de alguns milênios. Entendeu? O cristianismo não é a doutrina, quer dizer, é a presença de um indivíduo que é o Verbo de Deus encarnado e no qual tudo depende da atitude que você tenha perante esse indivíduo, perante este homem. Já quando se diz a fé, né?
Uhum.
O sujeito que interpreta a fé no sentido de crença é um idiota completo, tá certo? A pessoa como Kant, por exemplo, jamais entendeu o que é cristianismo. Aliás, a maior parte das pessoas que discute isso, sobretudo jornalista, professor universitário, devia tudo voltar para ali na infância, porque crer ou não crer numa doutrina subentende que a doutrina exista.
Sim.
Tá, como não existia doutrina nenhuma, não havia no que crer, tá certo? Então,
uhum.
quando se fala de fé, é a confiança que as pessoas tinham no indivíduo.
Exato.
Tá certo? Quer dizer, não é uma atitude doutrinal de crer ou não crer, não aceitar, acreditar ou não acreditar. Não, é confiar ou não confiar.
Uhum.
Quer dizer, a fé como crença já é um sentido muito degradado e posterior da palavra. Tá certo? Como é o único que as pessoas conhecem, porque só tomaram conhecimento do cristianismo através do seu reflexo na cultura de massa. Tá certo?
Uhum.
Não tem a menor ideia do que tenha sido a experiência originária, não tem um pouco de imaginação para conceber, né, o que teria sido o cristianismo antes de existir a doutrina cristã. Então, eles pegam o seu próprio erro de ótica, a sua própria ilusão de ótica, e colocam a fé como crença e imaginam até que existem várias doutrinas e que existem várias fés, conforme o senhor acredite na doutrina cristã, acredite na doutrina islâmica, etc. Tudo isso é de uma vulgaridade e de uma estupidez fora do comum. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso islâmico, sim, aí existe uma doutrina desde o começo. Por quê? O que é a revelação islâmica? É um conjunto de preceitos que teria sido ditado pelo arcanjo Gabriel ao profeta uhum. Mohammed, ou Maomé, como se diz no Ocidente. E ele sai pregando essa doutrina. E as pessoas aí sim podem acreditar na doutrina ou não. Quer dizer, não se trata apenas de confiar naquele indivíduo, mas de aceitar a doutrina ou não.
Certo.
Você está entendendo? Por uhum. exemplo, você pode confiar em Maomé, e a gente confiava nele, que achava ele um bom sujeito, uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, mas não aceitava a doutrina.
Uhum.
Agora, no cristianismo, não. Quando, né, o sujeito doente diz para o Cristo: você pode me curar. Eu não posso uhum. me curar, a medicina não pode me curar, mas você pode. Ele está manifestando a sua confiança no poder de Cristo, não a crença numa doutrina. Ele pode ignorar a doutrina totalmente, tá entendendo? Então, à medida que os séculos passam, em que se forma então toda a estrutura do clero, e se expande, consolida institucionalmente, aos poucos vão tirando daí uma doutrina.
Mas não se pode dizer que quando Jesus falava de Deus como sendo pai e nós filhos, não seria isso semente de uma doutrina, que a pessoa poderia até confiar nele, mas não aceitar isso?
Não, peraí, se o indivíduo acredita, confia em que aquele indivíduo é quem ele diz que é, tá certo? Você já é cristão automaticamente. Não depende de você aceitar uma doutrina.
Uhum.
Uma coisa é você dizer, olha, existe o Filho de Deus, que não sei o quê, blá, 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 isso é uma doutrina.
Uhum.
Outra coisa é ele chegar na sua frente e dizer, eu sou filho de Deus e eu posso curar. Você está entendendo? No primeiro caso, você está aceitando uma doutrina. No segundo, você está confiando numa pessoa. Se você confiou nessa pessoa, você é cristão. Se você aceitou a doutrina, mas não confia na pessoa, você não é cristão. Ainda que você pense que é. Isso quer dizer que você pode ser muito bom cristão conhecendo a doutrina muito imperfeitamente. Você está entendendo?
Sim. Agora uma coisa, quando fala nessa unidade transcendente das religiões, isso está se falando de uma filosofia perene, é isso?
Não. Se você...
Não, né?
Até esse termo também é ambíguo. Se você pegar, vamos dizer, o conteúdo doutrinal, o conteúdo doutrinal consolidado, não o conteúdo doutrinal elaborado, mas o conteúdo das escrituras, tá certo? Que é um conteúdo enormemente variado, contém elementos de história, elementos de poesia, elementos de legislação, etc, etc. E você transpuser tudo isso aí para uma doutrina metafísica, isso é, se você responder à pergunta, o que é que estes textos afirmam sobre a estrutura da realidade total?
Né?
Daí você vai, como em geometria descritiva, você vai rebater esse texto para um outro plano. Eu já quero dizer, para o plano da doutrina metafísica. A doutrina metafísica é a doutrina sobre a constituição do ser, sobre a estrutura do ser, a estrutura da realidade. Note bem, esses textos, nenhum deles se apresenta num primeiro momento como doutrina metafísica, tá certo? E tem uma doutrina metafísica ali embutida que você pode, mediante um esforço interpretativo, você extrai, né? Extrai dali uma doutrina sobre o conjunto da estrutura da realidade. Se você fizer isso com as escrituras cristãs, com as escrituras budistas, com as escrituras islâmicas, etc, etc, você verá que a estrutura da realidade, tal como descrita em todas elas, é a mesma. Quer dizer, não há desacordo metafísico entre elas. Isso quer dizer, sumariamente, isso prova por A mais B, que existe uma estrutura da realidade que é conhecida uniformemente em todas as revelações, tá certo? E que foi a base de todas as civilizações existentes. Claro que indivíduos em particular podem inventar outras descrições da estrutura da realidade, mas corre por conta deles. Você não pode criar uma civilização com base nisso. Tá entendendo?
Mas eu poderia, então, se dizer que toda revelação, na verdade, é uma tentativa de se atualizar aqui na Terra uma certa verdade ou...
Uma tentativa, você fala uma tentativa, tem que ter um sujeito agente por trás da tentativa. Quem é que está tentando?
É Deus, não?
E por que esse é o Deus que faz tentativas, não é Deus.
Deus não faz tentativas.
Deus não tenta nada, ou faz ou não faz. É
alguns então, subordinados, então.
Então você vê que a linguagem aí já não está adaptada, já não é apropriada ao
porque,
fenômeno que você está tentando
porque
escrever.
Porque se todos têm essa unidade transcendente, então por que que ocorre uma revelação aqui, mesmo que não se possa comparar, como você disse, não pertence ao mesmo gênero, mas ocorre uma aqui, outra numa outra parte da Terra, e depois elas acabam entrando em conflito?
Por sua própria natureza.
Quer
dizer, esta mesma estrutura da realidade admite um número indefinido de expressões simbólicas. Não tem limite para o que pode acontecer aí. Então, se você pegar não o plano dos textos revelados, mas da literatura universal, então, você vai ver que ela no fundo está falando da mesma coisa. E o número de símbolos, etc, com que se elabora isso é inesgotável. Está compreendendo?
Sim.
O que não pode haver seria uma divergência profunda quanto à estrutura da realidade. Isso não existe mesmo. Entre as grandes religiões não existe. Então você poderia até falar de uma filosofia perene no sentido de que é um conjunto de teses sobre a estrutura da realidade que se manteve estável em todas as épocas de civilizações e que, ademais, inspirou as grandes criações da literatura em todas as civilizações. Aí sim. E que, portanto, o sujeito que se volta contra isso, ele, no mínimo, é imprudente, porque se toda esta gente errou, por que que vai o seu fulano agora, de repente, ser o primeirão a acertar? É bastante improvável. Por que que teriam tido todos idiotas até o nascimento do seu fulano? É mais ou menos o que, por exemplo, se você lê um Heidegger, né? A proposta de Heidegger é essa. Estava todo mundo enganado, todas as civilizações estavam enganadas, todos viviam uma ilusão e o primeiro sujeito acordado sou eu. Basta você dizer isso e já vê que é um idiota. O idiota é o mal intencionado, porque eu acho que o Heidegger é um filho da puta, no meu entender. Heidegger e todos os seus discípulos, Derrida, Lyotard, Gianni Vattel, mas é todo um bando de filho da puta. Certo? São enganadores. E eu acho que assim, a humanidade, no seu conjunto, dificilmente ela pode ser que não é impossível que ela se equivoque, mas é muito improvável. Agora, que toda ela se equivoque e só um fulaninho, depois de milênios, apareça e diz: ah, eu sou o primeirão a saber a verdade. Então, não, isso aí bastaria isso acontecer. Tá certo? Para que toda a estrutura da realidade imediatamente fosse uma loucura.
Então, voltando, então não se pode falar de uma religião evolutiva que vai
pode,
melhorando?
Pode e não pode. Por quê? Por exemplo, o cristianismo, na sua essência, não pode evoluir. Por quê? Porque ele está completo na vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida, paixão e morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está todo o cristianismo. Mas enquanto doutrina, ele não só pode evoluir, como ele evolui. Por quê? Porque as sucessivas interpretações, elas vão melhorando. Às vezes elas pioram também, você está entendendo? Mas, de modo geral, você obtém mais clareza a respeito do que era, do que seria a expressão doutrinal da revelação originária, né?
Tudo que se faz hoje, por exemplo, em nome do Corão, aí, por exemplo, esse Ahmadinejá, o Bin Laden, isso não atenta em nada contra o...
Eles não têm merda na cabeça, está entendendo?
Isso não é uma culpa da religião, então, islâmica.
Não, o que você pode dizer é o seguinte: é que dentro do Islã, considerado como direito civil e penal, existe margem para essas coisas. Você está entendendo? Mas quanto que existe, né? Até que ponto é legítimo, até que ponto é, e quando que deixa de ser legítimo? Quer dizer, isso aí é uma questão que se daria muito pano para a manga entre teólogos islâmicos. Acontece o seguinte, que no Islã não existe uniformidade teológica, não existe um órgão como a Igreja Católica, que seria teoricamente encarregado de formular a doutrina, né, oficialmente aceita. Não existe isso, existem escolas teológicas diferentes, cada um interpreta de um jeito. Então, a pergunta é essa: quem pode falar em nome do Islã? A resposta deles é a uma quer dizer a comunidade, subentendendo a comunidade dos sábios. Mas quando a comunidade dos sábios se reuniu? Jamais. Ou então você reúne meia dúzia de sábios e diz: nós somos os sábios. Tá certo? E quem é que vai dizer que não? Só se aparecer outro meia dúzia de sábios que os confronta. Então, nesse sentido, é um saco de gato. Não tem quem possa falar em nome do Islã. Um fala e o outro desmente, tá entendendo? Então, você rastrear a origem desse terrorismo islâmico na própria religião islâmica, ou dizer que o terrorismo é uma distorção em relação à religião islâmica, é um problema que jamais será resolvido, porque as duas coisas, existem elementos para você provar uma, como existem elementos para provar a outra. Você está entendendo?
Sim.
Então, para mim, essa é uma questão que não tem, ela não tem solução. Quer dizer, você não pode, vamos dizer, não tem muito critério para você resolver essas coisas, tá entendendo? Você veja, mesmo dentro do cristianismo, tá, você tem esse problema. Por quê? A partir da hora que a igreja assume funções que inicialmente não eram dela, e ela, isso começa a acontecer quando desmantela o Império Romano. Quando desmantela o Império Romano, o que acontece? Os camaradas importantes, os homens do poder, eles vão cada um para a sua fazenda, tá certo? E criam lá uma unidade de poder independente. Esses são os chamados feudos. Então você não tem um governo central mais. Quando existem as invasões bárbaras, cada um defende o seu feudo, tá certo? Mas aí você tem uma montanha de cidades, de vilas, etc, etc, que não estão, pelo menos, no feudo de ninguém. Então essas ficam à mercê. Então, foi aí que a igreja assumiu funções, por exemplo, funções judiciárias, funções policiais, funções de governo, etc, etc. Nada no evangelho anunciava que isso ia acontecer, mas aconteceu, tá certo? Também acontece, vamos dizer, as funções administrativas, por exemplo. Quem é um cartório? Onde é que você registra um documento? Você tem aqui, você vendeu uma terra, você quer passar uma escritura. Como é que você faz para você dar validade pública, dar fé pública a essa escritura? Tá certo? Não tendo governo, quem que vai ter que reconhecer? Então o pessoal apelava à igreja. Então ia lá no padre, o padre autenticava o documento e guardava uma cópia. Então a igreja vira um cartório também. Você está entendendo? Então, ao longo dos séculos, com a decomposição do Império Romano e as invasões bárbaras, a igreja acabou assumindo um montão de funções administrativas, judiciárias, policiais, etc, etc, que não estavam na natureza dela e que ela não tinha, como é que se diz, estrutura para isso. Então ela teve que adaptar essa estrutura. Eles também não podiam se furtar a isso. Também, até funções militares, por exemplo, quem defende a cidade, né? Você vê que a origem da aristocracia europeia é dupla. Em parte foram os senhores feudais que sobraram do Império Romano. Mas isso é uma minoria. A maioria surge do quê? Surge da resistência às invasões bárbaras. Então, os camaradas que tomam a iniciativa, tá certo, de organizar a defesa da cidade e se sai bem contra os bárbaros, então ele é premiado pela comunidade com terras. Eles dão terras, eles dão terras e dão dinheiro pro cara. Então ele vira um senhor feudal. Quer dizer, a origem da classe feudal europeia é uma origem puramente militar. É o que já basta para acabar com o negócio da interpretação marxista da história. Quer dizer, que antes de haver o poder da riqueza material, houve uma iniciativa militar. Essa iniciativa militar, ela não gerou a riqueza, evidentemente, mas ela reuniu a riqueza existente. Concentra a riqueza existente na mão de meia dúzia de pessoas. Então, esses novos senhores feudais e a igreja transformada em administradora, assim, de improviso, isso é que vai construir a estrutura de poder do mundo medieval. E tudo isso, nada disso foi planejado, não havia uma doutrina, não havia nada. Isso foi na confusão é que isso foi se montando. Ao mesmo tempo, dentro da igreja, prosseguem onde as discussões doutrinais, quer dizer, prosseguem as divergências de interpretação e tal, que tem que ser resolvidas nos concílios. E se o concílio não consegue resolver, então o Papa é que tem que arbitrar. Então, essas sucessivas decisões doutrinais é que vão formando o corpo da doutrina cristã, tal como nós a conhecemos. Para você ter uma ideia de quanto isso pode ser demorado, o que hoje nós conhecemos, por exemplo, como moral católica, soube ter uma formulação escrita no século XVIII. Quer dizer, o século XVIII é tido como o chamado século do iluminismo, por exemplo, século do anticristianismo. Eu digo, mas o que nós conhecemos como moral cristã sai do século XVIII também. Antes não existia, antes existia uma multiplicidade de decisões morais tomadas regionalmente pelos bispos, ou até pelos padres confessores, tá entendendo? Por exemplo, e o negro confessar tal coisa se é pecado ou não, o padre não sabia se era, ele decidia de acordo com as luzes dele, você está entendendo? Então só no século XVIII é que isso obtém uma formulação organizada e uniforme na grande obra de Santo Afonso de Ligório, Teologia Moral, que é uma obra de racionalismo, porque Santo Afonso de Ligório faz na moral cristã o tipo de raciocínio dedutivo que vai, vamos dizer, do geral para o particular, exatamente como Spinoza tinha feito na ética. Então você vê que o modus raciocinandi racionalista deu à moral cristã a sua formulação racional. Então você vê como essas coisas são, vamos dizer, são complicadas. Não são insolúveis, mas tem que abordá-las com muita seriedade, muita responsabilidade. E para isso a primeira condição é você abandonar esses conceitos, vamos dizer, vulgares e tomadas de posição vulgares que são alimentados diariamente na mídia e nessas merdas de instituições chamadas universidade. Que devia ser fechada todas, porque isso aí é o tempo da estupidez humana, né?
Olavo, por que, por exemplo, que a igreja não aceita um Swedenborg, por exemplo? Ou aceita, não sei, né? A igreja católica. Porque tem igreja swedenborgiana.
Mas é muito difícil você aceitar ou rejeitar o Swedenborg, tá entendendo? Porque a obra do Swedenborg é imensa, tá certo? E abrange uma sucessão de visões que ele teve do céu e do inferno, e não dá para você dizer nem que sim, nem que não, né? Quer dizer, depende, aquilo ali pode ser aceito até, sei lá, como uma revelação pessoal, uma coisa assim, mas como doutrina é quase impossível, né?
A Bíblia está fechada, ela não aceita mais nenhuma atualização ali? Pelo menos a cristã, né?
Não, a Bíblia não vai ter acréscimo mais. Nem tem por que ter.
Por exemplo, jamais aceitaria um livro do Swedenborg ali.
Não, mas isso não teria pé nem cabeça, porque a última atualização, entre aspas, da Bíblia foram os relatos diretos da vida do Cristo, tirado de testemunhas diretas ou assim, de primeira geração, e ali acabou.
É, porque, por exemplo, para os judeus isso já foi uma aberração total, né? Você pegar o Antigo Testamento e juntar o Novo Testamento. É por isso que eu estou perguntando, né? Se de repente parece uma aberração, mas...
Presta atenção, que o Novo Testamento não é uma revelação.
Sim.
A revelação é...
A vida de Jesus,
é o que aconteceu. Você está entendendo? Então isso quer dizer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento também não se colocam no mesmo plano, não são espécies do mesmo gênero. Por exemplo, quando Moisés, né, quando Moisés traz do Alto Monte Sinai os 10 mandamentos, ele está trazendo com um conteúdo revelado. Moisés não é revelado. Moisés nasceu, é um ser humano natural. Aquelas palavras é que são reveladas, foram ditadas a Deus ele como lei. Tá certo? Não existe nada disso no cristianismo. O cristianismo tem uma série de acontecimentos que eles são propriamente a revelação. Agora, você não pode dizer, por exemplo, que no Antigo Testamento você tem a história do povo judeu, mas você não pode dizer que tudo o que aconteceu para o povo judeu fosse revelação. Não, você tem alguns acontecimentos privilegiados e outros não. Mas no caso da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele inteira é a revelação.
Uma coisa que você fala também, eu não sei se é naquele livro Fronteiras da Tradição ou se é no Jardim das Aflições, que cada religião tem o seu ateu, ou seja, não existe homogeneamente
então
ou ateu.
É um fenômeno empiricamente constatável, quer dizer que
não existe ateu.
Não é a mesma coisa ser um ateu se a religião que você abandona, que você renega, é o judaísmo, é o cristianismo, é o budismo, é diferente, é? Quer dizer, tem que existir uma ciência do ateísmo comparado. Se existe uma ciência da religião comparada, tem que existir uma do ateísmo comparado.
Então, assim, o cara que fala eu sou ateu, ele está, em geral, aqui está se referindo só ao cristianismo, né? Na verdade, ele não dá para generalizar.
Olha, mas
como
eu
seria
negócio, eu não sei direito nem o que é ateu. Quer dizer, essa palavra ateu é uma palavra meio vazia, porque o sujeito está dizendo que... Ele não acredita numa determinada religião, ou ele não acredita num Deus tal como esse Deus foi explicado para ele por uma determinada religião. Eu acho que isso aí tudo não significa nada.
Outra coisa também, no seu livro, no Jardim das Aflições, você fala muito que os historiadores relevam muito a importância das sociedades secretas nos acontecimentos históricos, né? Que eles não dão a importância devida.
Não, eles omitem de uma maneira assim, absolutamente escandalosa. Tá certo? É uma coisa inaceitável. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso, que a história americana está tão entremeada, a história da maçonaria, que ninguém esconde isso.
Sim, George Washington, Paul Revere,
isso aí faz parte, está integrado, não tem mais discussão. Se aparecem símbolos maçônicos, aparecem nos grandes monumentos americanos, se vê lá.
Até o Aldrin, quando foi para a Lua, levou uma bandeira da maçonaria junto.
Exatamente, você via pinturas dos pais fundadores com avental maçônico. Então ninguém jamais tentou esconder isso. Ao contrário, a maçonaria se orgulha de ter feito isso. E ninguém aqui tem nada contra a maçonaria, entendeu?
O apoio que eles receberam da França foi através da maçonaria, né? Benjamin Franklin. Na época da...
Bom, alguns contatos foram realmente maçônicos, né, do Benjamin Franklin. Mas Benjamin Franklin foi lá para ajudar a Revolução Francesa. Né? Quer dizer, a ajuda francesa foi apenas uma retribuição parcial. Os americanos ajudaram muito mais lá do que os franceses ajudaram aqui. Pô. O Benjamin Franklin foi lá e distribuiu um montão de dinheiro para os caras. Assim, os caras não teriam feito a Revolução. Os americanos que teriam feito a Revolução com a ajuda francesa ou sem a ajuda francesa. Né? É apenas uma revolução, uma devolução, uma retribuição parcial. Né?
E segundo você aí.
Era realmente onde? A maçonaria americana.
E o Guénon diz que se não houver uma união novamente da maçonaria com o cristianismo, o Ocidente vai desabar, vai cair no barbarismo ou vai se islamizar.
Acho que uma prova de que essa tese dele está certa é que qual é o lugar do mundo onde o cristianismo resiste melhor? Aqui. Onde a maçonaria e as igrejas sempre andaram de mãos dadas, né? Agora, aconteceu o seguinte, que também houve ruptura aí dentro. Você não pode esquecer que existe aquele... Tem aquele famoso livro, não sei, chamado John Robison. Esse cara é um alto dignitário maçônico que ele lá para dentro denuncia que está havendo que havia um movimento na Europa chamado Iluminados, que era um movimento revolucionário, né, anticristão.
Eu já vi até um texto até do Benjamin Franklin falando sobre isso.
E ele tinha, esse movimento estava se infiltrando, né, na maçonaria americana. E o cara denuncia isso. Tá certo? Existe uma carta de George Washington dizendo, eu tomei conhecimento desse negócio desses iluminados e espero que isto não se propague. Tá vendo? Então você vê que tem uma... Existe uma maçonaria pró-cristã e uma maçonaria anticristã também aí, né? Mas de qualquer modo, isso aqui não é segredo. Tá? Agora, na história europeia, isso é um bicho sete cabeças. Porque houve tanta mentira, tanta ocultação, tanta coisa jogada para baixo do tapete, que gerou uma confusão medonha. Enquanto isso não foi esclarecido tudo, né, a grande parte das questões públicas vão ser discutidas em termos absolutamente falseados.
E você fala no Jardim das Aflições que muitos conflitos que rolam aí pelo mundo, na verdade, são expressões de um conflito interno,
conflito interno de
grupos.
Claro, conflito maçônico interno. O pessoal pensa que maçonaria assim, é um órgão, vamos dizer, unitário, né? Que tem pleno controle de tudo que está acontecendo e que é a grande conspiradora por trás. Não é, claro que não é isso. Né? Existe ali mil e uma correntes, ninguém tem controle de coisíssima nenhuma.
Vários círculos que não se interpenetram.
Que não se interpenetram, às vezes não se conhecem um ao outro, não se entendem um ao outro. Né? Quer dizer, é uma besteira você pensar que todos os maçons estão de mãozinha dada para conspirar contra o resto do universo. Isso é uma estupidez fora do comum, né?
Na verdade, a maçonaria seria como um método de reunião, digamos assim.
Não sei, eu também não consigo definir a maçonaria nesse sentido, porque existem várias sociedades, umas mais secretas, outras menos secretas, discretas, né, que se formam sobretudo a partir do século XVIII. Mas existem sociedades anteriores que não é errado você chamar de maçônicas, porque estavam na origem da maçonaria. Mas também não dá para saber direito. Normalmente se dá como origem da maçonaria moderna no século XVIII, foi a Constituição, quando se criaram as constituições maçônicas modernas, né? E onde tem ali nitidamente uma distinção entre uma maçonaria anglo-saxônica e uma francesa. Mas antes disso existe uma profusão de organizações que mais tarde vão confluir para a maçonaria, tá certo? Mas agora, eu não acho que a palavra maçonaria seja a palavra adequada, o conceito adequado para esses. Porque tem organizações maçônicas, não maçônicas, entendeu?
Agora, quando o Guénon fala dessa união da maçonaria com o cristianismo para levantar o Ocidente de novo, parece que ele fala em união de pequenos mistérios com grandes mistérios.
Que seria? Teoricamente, de acordo com o Guénon, eu acho que o Guénon também simplifica um pouco o negócio. Né? Os ritos maçônicos se referem, vamos dizer, a um conhecimento esotérico da natureza e da história, por exemplo, da sociedade humana também. Tá certo? Ao passo que os ritos do cristianismo
seriam os pequenos mistérios.
Chamamos pequenos mistérios. Teoricamente, dentro da estrutura dele, quando termina os pequenos mistérios, começa os grandes mistérios, que são os mistérios referentes a Deus, a imortalidade da alma, etc. Os mistérios propriamente espirituais. Então ele diz que se essas duas coisas estão separadas, você tem de fato uma inarmonia. Mas eu acho tudo isso muito simplificado, tá entendendo? De grosso modo, isso é em parte verdade, tá entendendo? Mas na história não existe processos unívocos, tá entendendo? Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa no sentido, está acontecendo uma outra linha no sentido contrário. Você vê, o Guénon descreve a história moderna como uma história de ruptura entre a maçonaria e o cristianismo, mas ao mesmo tempo que estava havendo esse processo na Europa, estava havendo aqui uma união.
Vamos dizer que ele estava com uma razão com relação à França, de onde ele saiu, né?
O Guénon era uma estranha mistura de universalismo e provincianismo, você está entendendo? Porque por um lado ele raciocina tudo dentro de um plano muito genérico, universal, mas por outro lado a referência que ele tem é assim, às vezes é tão localmente francesa que dá a impressão que ele não sabe que existem outras coisas fora da lista, né? Toma a França como se fosse um umbigo do mundo, tá, né?
Que ele morreu aonde? No Egito?
Morreu no Egito, é. Então, a nomenclatura que o Guénon usa para questões filosóficas é tudo exclusivamente francesa. O próprio entendimento que ele tem devido pela filosofia Ele coloca filosofia é uma coisa, esoterismo é outra. Digo, bom, isso na França, porque na Alemanha era, podia ser a mesma coisa.
E com relação ao Islã, então ela não teria essa necessidade dessa fusão aí de um pequeno com um grande mistério, porque, né, porque o Islã tem justamente esse caráter de sociedade sagrada, é isso?
Sim, é o que parece na cabeça do Guénon. Mas quando você vai ver, na verdade as coisas não são assim tão simples. Por quê? Porque esses dois aspectos, esotérico e exotérico, que no entender dele estão perfeitamente articulados no Islã, estão frequentemente em conflito. Quer dizer, por exemplo, essas escolas místicas, né, que o pessoal aqui chama de Sufi, é um termo errado, mas o pessoal chama de Sufi. Com frequência, essas escolas foram invadidas, devastadas, o governo mandava matar todo mundo. Tá entendendo? Eu mesmo ouvi sujeito, um representante dessa famosa fraternidade islâmica, né, que é o grande centro de agitação da política desde os anos 30, tudo em toda essa fraternidade, um alto funcionário dessa. Um líder lá, essa coisa, dizendo que o sufismo era a praga do Islã. Ao passo que você pode encontrar um outro cara que também é da fraternidade islâmica, que está dentro de uma escola sufi e acha aquilo uma maravilha. Olha, o Islã, o primeiro problema com o Islã é o seguinte: não dá para mapear o Islã. Eu já tentei isso aí. Quantas escolas esotéricas existem, sociedades secretas, quem manda em quem influencia o quê? Eu já tentei mapear isso aí, não dá. Entendendo?
É o caos, então.
É o caos.
Mas que louco. Mas agora, basicamente...
A única coisa que mantém aquilo em ordem é o seguinte: eles têm que rezar 5 vezes por dia. Naquelas horas, fazer o jejum no Ramadã. Isso aí eles sabem, tá entendendo? E é esta rotina religiosa diária que mantém a unidade do Islã. Porque quando você vai já na parte jurídica, você já tem uma diferença imensa. Na parte política, então, a organização estatal, bom, o Islã pode ter qualquer regime, né? Monarquia absoluta, ditadura militar, monarquia constitucional, república, qualquer coisa, tudo vale. E dentro das relações de esoterismo com exoterismo também são as mais variadas possíveis. Mas ainda muitas dessas organizações são secretas e você não sabe, quer dizer, não são secretas no sentido absoluto. Quando você chega dentro de uma cidade, a pessoa sabe que tem a Tariqa, né, que é uma organização mística, chama Tariqa. Tem a Tariqa em tal lugar, que o Sheik é seu fulano, etc. Mas isso não está escrito em parte algumas, tá entendendo? Mas ainda, essas documentações dessas Tariqas, elas são documentações internas, que elas ficam ali, manuscritas, passam de geração em geração, não divulga para fora. Não é proibido conhecer, mas também, na verdade, ninguém tem acesso. Então, mapear isso é impossível. Mais ainda, se você me pergunta qual é a relação entre, vamos dizer, a rede de organizações terroristas e esta outra rede de organizações secretas e semissecretas, digo, meu Deus do céu, aí não dá mais para saber. Então o problema com o Islã é esse. Agora as pessoas querem por exemplo, levanta a pergunta: esses radicais islâmicos, eles são um desvio em relação ao Islã tradicional ou são o próprio Islã tradicional? Eu não sei, você não sabe, quem está falando também não sabe. Isso aí não dá para saber. É muita confusão, você está entendendo?
Eu li uma carta de uma alemã, de um site chamado, acho que é Faith Freedom, uma coisa assim. Ela dizendo que casou com um paquistanês na Alemanha, um cara comum, como se fosse um ocidental mesmo, mas seguidor do Islã, mas leigo, né, já. Mas ele foi fazer a peregrinação à Meca, ser hadi, né. Diz que ele já tinha casado com um cara. Segundo ela teve que fugir dele, da família dele no Paquistão, porque ele se transformou num monstro, segundo ela. E que para ela, todo islâmico, na verdade, é uma bomba relógio que só é ativado quando faz a peregrinação à Meca. Uma carta que ela escreveu falando isso.
É uma experiência pessoal, pode ser assim. Olha, praticamente com relação a Islã, tudo que você disser tem algum fundo de verdade, entendeu? Se você disser, olha, são todos terroristas, tem um fundo de verdade. Se você disser, não, tem uma parte lá que é terrorista, a parte é boazinha, também tem um fundo de verdade. Por quê? Aquilo ali não tem uma unidade que você possa abranger num conceito. Não tem mesmo. E mais ainda, essa confusão é uma confusão móvel, que pode mudar muito de uma geração para outra. É que o pessoal está acostumado aqui no Ocidente com a civilização ter um centro, né? Ou algo, dois ou três centros identificáveis, tá certo? E lá não tem isso. Entendeu? Que a unidade do Islã é mantida pelas 5 preces diárias, pela rotina religiosa. e a leitura do Corão, e só.
Uhum.
Agora, daí, o sujeito pode, cada um pode tirar as consequências mais estapafúrdias que ele queira. Se ele encontrar seguidores,
agora, por
é
por
válido,
exemplo,
dentro do Islã é válido.
É, porque o Ahmadinejad, qual que é a viagem dele? Ele quer criar um conflito mundial, porque ele acha que depois da devastação mundial aí vem o tal do Imam Mahdi, né, que ele chama, Imam Mahdi, Mahdi, não sei como se pronuncia, que vai criar o califado mundial. Esse é o delírio dele, né? É, se houvesse um califado mundial, você acha que isso seria um terrível?
Pior que seria uma confusão, saber, pior afinal, do que já é.
Você acha que seria mais confuso ainda?
Mas certamente, sempre foi.
Uhum.
Você pega no tempo que tinha califado, essa coisa toda, você vê que tinha um controle mesmo do que se passava lá? Eram 30, 32 países, uma coisa assim? Não
uhum.
tem.
E até a Espanha, né?
Você está entendendo? Ninguém tem controle daquilo. Então, você vê, quando teve as cruzadas, os governos tiveram que apelar à tal da Ordem dos Assassinos, Cachichim, para ajudar, que era uma espécie uhum. de máfia. Eles não tinham poder para combater a coisa sozinho. Então, se tinha uma máfia desse tamanho...
Uma máfia doidona.
Então, já era uma confusão, né? O que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender é que a imensa variedade interna do Islã não permite generalizações, né? Pode acontecer qualquer uhum. coisa. Quer dizer, você está lidando com um caos movente, você está entendendo?
Isso é engraçado que o Swedenborg, quando ele fala do céu, ele diz que existe uma seção lá só para islâmico, né? Tipo, para os caras conseguirem... Para os caras conseguirem entender, afinal de contas, que Jesus é sim o filho de Deus e tal, eles têm que passar por esse lugar só para eles, porque o choque é muito grande. É o que ele diz, né? Não deixe de ouvir ao lado B deste podcast no blog O Garganta de Fogo, site caralouca.net. Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o sexto bate-papo com o filósofo Olavo de Carvalho, lado B. Então, assim, discutir religião é uma coisa extremamente
complicada. Não, dá para discutir, mas
complicada.
Toda discussão tem que ser com base no conhecimento dos fatos, nos dados da experiência. Quando a pessoa uhum. não tem isso, então elas pegam palavras e imantam essas palavras com um poder mágico, tá entendendo? E discutem todas as palavras. No Brasil, isso aí é a única coisa que as pessoas sabem fazer. Elas acham que pensar é isto. É você formar uhum. uma frase, tá certo? Depois você falar outras frases que confirmam a mesma frase. Quando você exprime uhum. a frase para saber a que fatos da ordem concreta aquilo corresponde, você vê que é impossível.
Na verdade, é uma discussão formal. Sobre
é uma discussão, não, é verbal. É verbal, porque são palavras, e as palavras provocam reações emocionais imediatas, sem passar uhum. pela representação da realidade, entendeu?
Uhum.
Isso aí é o modo brasileiro de pensar. Se é que isso é pensar, tá certo? Isso para mim não é pensar, é somente falar, né? O brasileiro uhum. quando ele consegue, por exemplo, ser analfabeto, ele tem pouco domínio da linguagem, então quando ele consegue formar uma frase, aquilo deu tanto trabalho para ele, ele se sente tão vitorioso quando conseguiu formar a frase que ele acredita nela. Acredita que ela é a realidade pelo simples uhum. fato de que ele conseguiu dizê-la, conseguiu formulá-la. Entendeu? E a formulação da frase é um ato mágico pelo qual o sujeito acha que ele apreendeu a realidade. Então você vê, o aprendizado da linguagem vem antes do conhecimento da vida. Quer dizer, um garoto de 14 anos, por exemplo, ele tem que ter mais ou menos o domínio da língua, tá certo? Ele tem que ser capaz de falar.
Uhum.
Né? Mas ele nunca tem conhecimento dos fatos. Conhecimento dos fatos demora mais 30, 40, 50 anos para ele adquirir.
Uhum.
Né? Como no Brasil todo mundo é obrigado a tomar posição já na adolescência, então você já tem uma série de opiniões que são feitas, construídas exclusivamente em torno de reações emocionais a palavras. E claro que isso também pode acontecer em todo lugar, mas como no Brasil, não tem. Porque no Brasil só existe isso. Toda discussão pública no Brasil é discussão em torno de palavras imantadas. Você está entendendo? de valores emocionais.
Uhum.
E só isso, quer dizer, é discussão de maluco, da coisa que está totalmente fora da realidade sempre. Porque para você ter alguma apreensão da realidade, você precisa justamente, vamos dizer, se desencantar desses aglomerados mágicos de palavras e emoções e buscar, assim, por trás da palavra, quais são os fatos concretos, os dados de experiência concreta a que se refere.
Sim.
Quando você vai fazer isso, você vê que muitas vezes uma mesma frase ela pode designar 10 ou 20 fenômenos totalmente diferentes. E se você toma posição unívoca em função da frase, você está tomando posição em face de quimeras, de coisas que não existem, né?
Uhum. Então, só uma pergunta, hein? Deus e Alá são a mesma pessoa?
Peraí,
o Deus,
Allah,
nosso Deus.
Você vê que tem um artigo, Al, né? Al é o nosso O.
Uhum.
E Lá, uhum, que é L-A-H, na verdade é L-A-T, porque em árabe o T com dois pontinhos em cima, o H com dois pontinhos em cima vira T, seria Al-Lat, L-A-T, uhum, né? É um conceito abstrato e não, uhum, e não um nome, né? Deus para nós é nome, nome próprio, né?
Certo.
E ao, lá, uhum, não, é um conceito abstrato, é a divindade. Então,
certo,
é a mesma coisa, é e não é. É na medida em que essa, uhum, pessoa concreta corresponde onde, àquele conceito abstrato. Mas o conceito abstrato, evidentemente, não tem as características, da individualidade concreta, né?
Uhum. Então, assim, para os muçulmanos, Deus não tem a personalidade, tipo, a gente tem a personalidade do,
não,
Pai.
Não.
É só a divindade, a fonte ali. Por isso que
Maomé, em língua árabe,
só há um profeta, né?
Dizer que Deus teve um filho soa muito esquisito.
Uhum, é. No Corão eles descem a lenha nessa história.
Não, mas,
né,
eles podem descer a lenha, porque na verdade o que eles estão descendo ali é outra coisa, que não aquilo que o cristão entende, uhum, quando ele fala em Deus Pai.
Uhum.
Essa é mais também uma controvérsia, mais uma controvérsia de palavras imantadas de emoções, você está entendendo?
Mas, por exemplo, para o cristão, se Deus é Pai, então todos os seres humanos são irmãos.
Presta atenção, você dizer Deus Pai. Deus Pai é é uma figura de linguagem?
É uma figura de linguagem?
Não é um conceito.
Ah, tá.
Uhum. Pai é uma relação humana, uma relação que você observa na geração, né? Humano ou animal, né?
Ah, sim.
Um ser humano pode ser, uhum, pai do outro, e um animal pode ser pai do outro. Porque existe uma geração. Uhum. A geração quer dizer que aquele que foi gerado não existia antes dele ser gerado. Então, para se vamos dizer, expressar a relação que existe entre Deus enquanto onipotência e Deus enquanto inteligência, se diz que não é pai do outro, mas que não é pai no sentido, não é pai no sentido histórico, que um dia ele gerou. Não, é a geração eterna. Assim como,
sim,
por exemplo, o ato da sua inteligência está continuamente sendo gerado por essa inteligência, tá entendendo?
Uhum.
Dá para entender?
Sim.
Então é nesse sentido que
mas
fala de Deus Pai, tá entendendo?
Mas então daí não se pode implicar então que a nossa relação uns com os outros deva ser fraterna, de irmãos?
Metaforicamente, uhum, mas a primeira dupla de irmãos que aparece na Bíblia, um já mata o outro. Quer dizer que a fraternidade também não é lá essa grande coisa que estão falando, pô. Começa com Caim e Abel.
Uhum.
Então, mas também são palavras imantadas, né? Ah, fraternidade. Uhum. Por que fraternidade deveria ser tão linda, né? Se já começa um matando o outro.
É, porque, por exemplo, pelo que eu pude entender dos muçulmanos, é que eles têm uma relação fraterna com quem é convertido ao Islã, né? Quem é infiel, sabe? É como você estava falando aquela vez dos marxistas, do PT e tal, eles têm uma diferença ontológica. E para quem é cristão, o cara que não é cristão, ele ele vê aquele como um irmão que não sabe ainda que é seu irmão, entendeu? Ou, não, ou estou errado?
Olha, esse negócio, primeiro esse negócio de irmão, não sei como é que fala de irmão, eu já fico com medo, entendeu? Eu fico falando, ah, meus irmãos, eu me escondo embaixo da cama, tem horror disso aí. Aí eu lembro de Dom Paulo
Você está
levar isso,
falando igual
falando,
a
meus
Hilda agora.
irmãos. Você começa a ficar com medo. Esse negócio de irmãos, fraternidade, sai pra lá. Campanha,
Você
eu lembro
sabe
da
que a Hilda
campanha da
falou para mim
fraternidade,
isso?
pelo amor de Deus. Então, você veja, a diferença aí é
Mas
que
só uma
é um
coisa, Lau.
ingresso no Islã, é o um ingresso numa comunidade. O ingresso se faz mediante uma declaração pública. Quer dizer, o sujeito tem que chegar diante de uma comunidade islâmica e declarar que só Deus é Deus e Maomé é seu profeta. E que ele acredita nisso. A partir da hora que ele fez a declaração pública e que ele se compromete a obedecer os tal dos cinco pilares, ele é um muçulmano. É um membro da comunidade. Se ele fez isso da boca para fora, não interessa, ele é membro da comunidade do mesmo jeito. Tá comprando? Agora, no cristianismo, não. O cristão é um processo de conversão, um processo interno, misterioso, que pode acontecer na cabeça do sujeito sozinho, que mora lá no cu do Judas e que nunca ninguém viu. Você tá entendendo? Pode haver uma conversão secreta que se dá na alma do cara sem que ele conte para ninguém. Por exemplo, se ele está num meio anticristão, então ele, muito anticristão com perseguição, ele se converte em segredo perante Deus e pode acontecer isso. Isso quer dizer que a conversão no cristianismo é um processo informal, pessoal e que pode ser secreto. Você está entendendo? Não é a entrada numa comunidade. Você está entendendo? Nem mesmo o batismo é a entrada numa comunidade nesse sentido. É numa comunidade espiritual apenas. Você está entendendo? Por exemplo, um negro, por exemplo, você está lá numa ilha. O negro diz, ah, li aqui a Bíblia e gostei disso e quero me converter. Você pode batizar o cara, tá entendendo? E depois vocês dois moram na ilha, ninguém fica sabendo, né? Mas valeu perante Deus. Você está entendendo? Isso quer dizer que a conversão e, na verdade, o próprio batismo é um mistério entre você e Deus, tá entendendo? Não tem esse sentido, por assim dizer, cívico que tem no Islã, formal e cívico. Então esse negócio de irmão também é tudo faz parte. Eu odeio esse termo porque entrou na linguagem da propaganda, publicidade, né, contemporânea, né? E
Mas você não acha que está aí a chave também para se identificar uma religião
o
verdadeira?
quê?
A questão da fraternidade entre os homens. Eu sei que tem a Revolução Francesa,
Não, pois é,
fraternité, a
bateu isso,
bobagem
pronto.
toda,
Ele
mas.
falou em fraternidade, já que eu já vi a guilhotina, porra.
Mas é porque ele está esvaziado do conteúdo religioso, né? Do
Mas quando
conteúdo
tinha o conteúdo religioso, eles também
da
queimavam os
experiência
negros, você tá entendendo?
religiosa.
Entendeu? Não tem mesmo, por isso que eu falei, o negócio de fraternidade é muito
Não,
perigoso.
é porque se for por aí, por exemplo, sabe a Hilda Hilst? A Hilda Hilst, a obra dela inteirinha falando de Deus. Mas eu tô conversando com ela na sala, quando a gente começava a falar de Deus, tinha hora que ela já começava a arrancar os cabelos assim. Eu não sei quem é esse cara. Mas que cara, Hilda? Esse tal desse Deus. Toda vez que fala nele, eu tenho vontade de me jogar
Olha,
debaixo da
cada dia eu
mesa.
também. Embaixo da cama, escondei embaixo da cama. Então,
Agora você falou a mesma coisa com relação a irmão. Que
olha, o que
terror.
interessa no cristianismo é o seguinte: Isil nasceu e passou pela terra durante 33 anos. O cidadão chamado Jesus Cristo, que era o Verbo de Deus, o Verbo de Deus é a inteligência divina. Tá certo? Quer dizer que tudo que existe foi feito através dele. Tá certo? E o que sai da existência também sai através dele. Ele tem, tá certo, o poder de criar e desfazer. Ele é onipotente e pior, ele fala com você e age. Se você falar com ele, ele responde. Isso acontece. Que acontece, tá certo?
Não, mas eu
Então,
sei disso.
se você confia nele, então você já é cristão, pô. Você tá entendendo? É isso que é o ponto-chave. Quer dizer, quando ele diz, olha, você pode me matar, você me enterra aí, no terceiro dia eu saio. Depois do homem ter feito coisas tão extraordinárias, a gente acreditar, confiava nele. E se ele falou que pode, é porque ele pode. Não se, note bem, não se trata de acreditar que um terceiro fez. É? Daí seria fé no sentido de crença. Você está entendendo? Trata-se de confiar que aquele homem pode fazer o que ele diz que vai fazer. Você está entendendo? Então, vamos dizer, é isso aí que vai marcar, essa é a diferença específica do cristianismo. E, hoje em dia, a maior parte das discussões ignora esse negócio. Você está entendendo? Quer dizer, tem um monte de nego aqui que acha, inclusive, que é cristão, mas que ele não aposta nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele não aposta, ele não confia. Se ele não confia, não é cristão.
Certo.
Você está entendendo? Mesmo porque, vamos dizer, esta aposta é uma coisa que você não pode fazer de uma vez. Porque os seres humanos, eles não são unívocos. Nós somos compostos de muitas, muitas camadas de componentes, você está entendendo? Você tem componentes genéticos, você tem componentes culturais, você tem componentes que são, vamos dizer, fisioquímicos, que saem da alimentação que você tem. Tem tudo isso é para a gente, né? Quando a gente diz que concorda com uma coisa, discorda, bom, um pedaço eu concordo, aquele pedaço que está pensando naquele momento concorda, mas você não sabe se tem a concordância profunda, né? Por exemplo, nas nossas memórias, por exemplo, acontece a mesma coisa que acontece na internet. Às vezes, quando você acessa uma página, a página que aparece na sua tela não é a que está sendo transmitida no momento, é uma outra que está na memória, que está no cache, tá certo? Pode ser a página 3 meses atrás, né? Na nossa memória acontece também a mesma coisa, você está entendendo? Às vezes as suas reações, as nossas reações, não são determinadas pelo que nós estamos pensando no momento, mas por uma imagem que está lá no caixa faz tempo, está desatualizada, né? Então nós não temos controle completo do que nós achamos ou deixamos de achar, né? Nossas opiniões não são unívocas, nós estamos tudo divididos, nós estamos tudo conflituado por dentro, né? Então, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem essa característica de que você precisa reiterá-la várias vezes. Porque o fato de você ter confiado uma vez não quer dizer que no dia seguinte você vai confiar de novo. Você confia, mas depois você fica com medo. É isso? E com medo você fica na dúvida. Daí você já não aposta mais, você está entendendo? Então, quer dizer, você não é cristão uma vez por todas. Você é, deixa de ser, volta atrás, e você...
O processo de conversão
é muito longo, árduo, né? Eu já termino na hora da morte. Então não se preocupe, não fique com pressa. Porque as pessoas têm que dizer, eu sou cristão, eu sou ateu. Só que essa vez não entendo, não faz mais mínima diferença. Isso tudo é frescura, entendeu? Né? O que interessa é a relação real, concreta, que aquele indivíduo vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu?
Porque quando você fala salvação, é a salvação da aniquilação da digamos, da alma, do espírito, é isso, não é?
Olha, você já leu Jacques Derrida?
Derrida? já é aquela
tudo
coisa
que
meio...
Derrida diz, está muito certo.
Sem pé nem cabeça.
Se você fizer abstração da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, é abstração da existência do Verbo Divino, tudo que ele diz está certo. E o que, que ele diz? Ele diz que tudo que você fala não tem a mais mínima importância, porque são apenas, vamos dizer, uma palavra significa outra palavra, que significa outra palavra, que significa outra palavra, e tudo isso no conjunto é nada. Você está entendendo? A única coisa real que garante, vamos dizer, alguma conexão entre nosso mundo subjetivo de ideias e imaginações e o mundo real é o Verbo Divino. Tira o Verbo Divino, você cai no mundo do Jacques Derrida. Né? E estar no mundo do Jacques Derrida significa o seguinte: você não existe.
Ele é igual o Facundo Cabral, um cantor argentino, fala do Freud, é o filho do capeta, né?
Então, agora, eu acredito que o Jacques Derrida seja o filho do capeta. O Jacques Derrida é uma pobre vítima, coitado. Ele, de fato, descreveu o mundo como é que o mundo fica sem se você tirar o Verbo Divino. E nesse mundo ele prova que não existe objeto, ele não existe um sujeito.
Ele cumpriu a missão dele sem perceber, né? Ele exemplificou
claro,
isso.
Claro, exemplificou isso inteiramente. Ele diz, olha, o mundo é como, de fato, se você tirar esse elemento, que é o Verbo Divino, que é de a costura entre o objetivo e o subjetivo, porque é ao mesmo tempo é o que criou o mundo exterior, que criou a nossa alma, então ele é o elo. Se você tira a alma, está completamente separada do mundo objetivo. Mas se ela está separada do mundo objetivo, ela também está separada de si mesma. Tá certo? Porque o eu do qual você fala nunca é o eu que está falando, é sempre algo que já foi para trás. Então o eu nunca está presente. Eu digo, pô, então o objeto da fala nunca está presente. E o sujeito também não. Então sobrou só o quê? Uma fala vazia, porra. Então, isso aí, o que acontece, não é depois que você morrer, acontece já em vida, porra. Entendeu? Agora, se você, vamos dizer, a seu discurso está, por assim dizer, está enganchado no verbo divino, então ele quer, então você começa a existir, você tem uma existência efetiva, entendeu? E o mundo começa a ter uma existência efetiva também. Então você já está enganchado na linha da imortalidade, já desde já, no sentido de que aquilo que aconteceu não pode desacontecer. O que quer que tenha acontecido durante uma fração infinitesimal de segundo não pode desacontecer, não pode ir para o nada. Nunca mais será um nada. Você está entendendo? Agora, se não tiver ninguém que saiba isso, é como se fosse um nada. Você está entendendo? Então, a memória de Deus é o lugar da imortalidade. Você está entendendo?
Sim.
Então, isso aí é nesse sentido que você tem que pensar em salvação. A maior parte das pessoas que pensa em salvação pensa mais num sentido quase material, você está entendendo? Que é de você vai, como é que se diz? Depois que você morre, vai sobrar uma alminha sua. Eu digo, não vai sobrar alminha nenhuma, meu filho. Você depende de Deus lembrar de você. Se ele não quiser lembrar, ele não lembra. Se ele não pensar em você, você não existe, pô.
Olá, eu conversei com você uma vez aí por telefone também. Eu comentei sobre o livro de Urântia, né? Eu te falei que se não fosse o livro de Urântia, eu não teria a fé em Cristo, em Deus como eu tenho. E você falou, muita gente também só tem a fé em Cristo através do diabo, né?
Claro.
Tem gente que chega a Deus até pelo diabo, ou seja, né? Bom. Eu já estou lendo esse livro há 10 anos. Ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu estou lendo o livro de Urântia. E como minha vida acadêmica foi para as picas, eu estou me propondo a estudar mais a fundo esse livro para ver, afinal de contas, se ele tem algum fundamento enquanto revelação mesmo ou não. Eu queria saber de você como que a gente vê.
Você não
chega
vai
à conclusão que um.
Não, eu
não vou chegar
num. Apostas duas bolas no saco, eu apostaria três se tivesse. Você não vai chegar a essa conclusão.
Eu não vou chegar à conclusão.
Você não vai chegar, porque se você pegar, vamos dizer, o próprio Evangelho disse de fazer esse Evangelho, você também não chega à conclusão. Por quê? Porque falta mediação. Mediação só tem uma. É Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é Nosso Senhor Jesus Cristo como personagem de um livro. É o como é que se diz? É a pessoa real.
Sim.
Você entende? A qual você fala, de, olha, eu estou doente, eu estou com um bicho de pé, eu estou com hemorroida, e os caras não conseguem curar, então você cura, por favor, porque você pode. É esta pessoa que responde efetivamente. Não depende da sua fé de maneira alguma. A fé depende da sua confiança. Fé no sentido de crença não depende da sua confiança nele. Porque se você não tem confiança no sujeito, você não vai pedir um favor para ele, vai? Né? E se pedir sem confiança, ele vai perceber e vai ficar ofendido. Então, isto aí é que é a única coisa decisiva. Toda e qualquer resposta só vem através daí.
Então, só uma coisa. Voltando ao que você estava falando então, sobre o Corão, por exemplo, no caso, foi o Corão revelado
pelo... Você quer enrolar a cabeça do muçulmano? Você diz para ele o seguinte, olha aqui, meu filho. Aí, no Islã, você diz que Jesus Cristo é o verbo divino. Kalimatullah. E você diz, por outro lado, que o Corão é o verbo divino. Kalimatullah. Então, Jesus é o Corão. E se Jesus é o Corão, ele não pode ser somente um profeta. Ele é algo mais do que um profeta. Saia dessa, se puder. Não tem saída. Entendeu?
É, então, por exemplo, na época do Maomé, o pessoal jogava bosta, né? Jogava cocô, jogava pedra, porque ele falava que você é louco, querer dizer que é o profeta, que o Corão é a palavra, é o verbo divino. Ou seja, foi só no correr da história, quando a civilização islâmica se tornou uma civilização islâmica, que o negócio passou a ser visto como a revelação mesmo.
Sim.
Não é? Então, por exemplo, se esse livro de Urântia, só daqui a assim, 1.000 anos existe uma sociedade mundial, aí sim poderia se dizer que ele foi uma revelação. Só a partir do momento que ele criasse uma
Não,
civilização.
precisa ver que ele, se ele tem os elementos em si para criar uma civilização.
É porque na verdade ele fala de Jesus mesmo.
Então, ele já está dentro de uma outra revelação. Então, ele não pode ser uma revelação. Olha, eu acho que um dos critérios decisivos é o seguinte: você vê, por exemplo, a Bíblia. Existe um livro muito interessante do Northrop Frye, um crítico canadense, que mostra que todos os enredos da literatura ocidental não são senão variações de temas da Bíblia. Tá certo? Mas se os enredos, o que que são os enredos de Roma? São os enredos de vidas possíveis. Se o conjunto dos modelos de vidas possíveis está na Bíblia, o conjunto dos modelos de vidas reais também está na Bíblia. Isto quer dizer que nada pode acontecer a
Certo.
você, nada, 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 que não esteja prefigurado na Bíblia. Você está entendendo? Então não é que você vai interpretar a Bíblia, ao contrário, você vai interpretar os acontecimentos da sua vida à luz da Bíblia. A Bíblia não pode
Sim.
ser interpretada. Por quê? Porque ela é o verbo divino, ela é que interpreta, ó raios. Você está entendendo? Então o que você tem que deixar é que a Bíblia interpreta a sua vida, não você interpretá-la. Entendeu? Então, eu digo, olha, a Bíblia em si mesma, ela é incompreensível, mas através dela você compreende o que acontece. É assim como você não compreende a inteligência, você não compreende nem mesmo a sua inteligência, quanto mais a inteligência de Deus. Ela não está aí para ser compreendida, ela está para compreender. Então, é questão de você se abrir para isso, entendeu? É o famoso, a distinção do Henri Bergson, que não é um grande filósofo, mas nessa ele acertou em cheio, da alma fechada e a alma aberta. A alma aberta é aquela que deixa que aquilo que é superior a ela penetre nela e a ilumine e a faça ver as coisas mais claro. E a alma fechada é aquela que é ao contrário, que não admite nada acima dela e que quer que as estruturas dela abranjam a realidade. Você está entendendo? Então, como dizia
Sim.
o Chesterton, a diferença do poeta e o louco. É que o poeta põe a cabeça no mundo e o louco põe o mundo na cabeça. Então, é isso. Olha, custou muito para entender isso, tá entendendo? Mas eu acho que foi até o dia que eu comecei a entender isso, eu era excepcionalmente burro. Porque eu queria eu mesmo entender as coisas. Com a minha cabeça, dentro dos meus esquemas, isso não é possível. Às vezes, para você entender uma coisa, os seus esquemas têm que se ampliar formidavelmente. E você mesmo não pode fazer isso. Você tem que deixar que uma inteligência muito superior ilumine a sua. E então você, assim, você dorme sem saber, acorda sabendo. Não foi você que pensou aquilo. Isso aí não aconteceu muitas vezes. Você está entendendo? Você fica sabendo. Você não
Isso
é que
aí
você
pode
aprendeu,
chamar
você fica sabendo.
essa é a
Isso
intuição
não, não,
intelectual,
não,
no
não, não sei
caso.
como é o nome disso. Eu sei que você pede para Deus ele te fazer entender, ele faz. Entendeu? Agora, se você quiser mesmo, você rachar sua cabeça, não vai entender coisa nenhuma. Tem pessoal que fica discutindo com a gente, interpreta a Bíblia assim, interpreta. Você não tem nada que interpretar a Bíblia, você jamais vai entender a Bíblia. O que você tem que deixar é que ela explique você para você mesmo. Entendeu? Senão você está querendo fazer de Deus um objeto do seu pensamento. Olha, por exemplo, se você quer entender uma. Não precisa ser Deus, se você quer entender uma pessoa, né? Sua mãe, sua namorada, seu vizinho, o que que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para essa pessoa e ficar pensando, 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 pensando nela? Não. Se você fizer isso, o que você está fazendo é criando um personagem. Não é isso? Você tem que deixar que a
É verdade.
pessoa mostre para você o que ela é. Não é isso? Você tem que estar aberto para que ela diga para você o que ela é, para que ela se expresse. Eu digo, mas se é assim até com o Zé da esquina, como é que não vai ser com Deus? Você está entendendo? Então você tem que deixar que Deus se explique. pistas. E cada vez que ele se explica, ele aumenta o seu interesse, porque você quer entender o negócio. Daí ele olha e fala, pô, você nem tá querendo entender isso, mas ele é burro para danar. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a inteligência dele para ele poder entender. Você está entendendo? Uhum. Senão é que nem você querer botar no computador um monte de dados que a memória dele não comporta. O que você tem que fazer? Tem que aumentar a memória dele primeiro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele aumenta a sua inteligência. E daí você entende o que você não entendia. Agora, se você quer transformar esse Deus em objeto do seu pensamento e quer você entender, bom, você termina que nem o Jacques Derrida, está entendendo?
Lá no alojamento da UNB, a gente deixava o livro dele justamente do lado da privada.
Mas é um muito bom lugar. Muito... E olha, assim, todo o desconfio do livro, eu estou escrevendo um artigo sobre isso aí. É apenas um conjunto de pegadinhas absolutamente infernal. Uma vez que você entrou lá dentro, você não consegue sair mais. E ele diz que se você não entrou, você não tem autoridade para falar. Então, opa, então, aí é legal, quer dizer... Ou eu penso como você, ou então eu não posso falar nada sobre o que você está falando. Eu sou obrigado a ser como você. Então já é uma proposta de cara, é autoritária. Não é uma proposta que possa ser examinada criticamente. Não, não pode examinar criticamente. Porque examinar criticamente seria examinar de fora. Se você está de fora, ah, então você não entrou no nosso mundo. Se você não entrou no nosso mundo, você não conhece. Você está entendendo? Sim. É a mesma coisa que o sujeito, você está querendo ter uma opinião sobre homossexual, mas ele diz, não, se você não der para mim, você não tem experiência. Então, né, você vai ter que começar a dar. Daí você dá uma vez e fala, não gostei. Ele diz, não, mas é que a sua experiência não foi suficientemente profunda. Você tem que continuar. Então daí ele te come durante 20 anos, depois de 20 anos você começou a gostar.
Ah,
não. Tem muita escola filosófica que é assim, a própria psicanálise tem isso. Você tem que se submeter à experiência. Eu digo, vai. O que eu estou falando com relação a Deus é outra coisa. Você não tem que se abrir com relação a mim. Não, é entre você e Deus. Eu não posso entrar, nem sei o que vocês vão conversar, pô. Não posso ter controle nenhum sobre isso. Nem o meu pensamento, eu digo, bom, o meu pensamento eu estou expondo em palavras para que você possa compreendê-lo de fora, que você possa compreender o meu pensamento sem você precisar ser eu. Você está entendendo? Agora, essas escolas não, tipo marxismo e psicanálise e desconstrucionismo, não, você tem que entrar lá dentro mesmo. Porque você entrou, você não consegue sair mais. Isso é pegadinha.
É um papel pega mosca.
Papel pega mosca. Quer dizer, isso foi feito para idiota, né?
Mas agora, por exemplo, você falou essa história de ter elementos para que seja a potência de ser uma revelação. Que tem, é isso a história, a ideia?
É, eu acho que isso aí, de certa maneira, você reconhece a primeira vez, você reconhece à primeira vista.
Que elementos seriam esses? Por exemplo, o que algo deveria ter para que você veja é uma revelação?
Ah, você consegue conceber uma civilização inteira baseada nesse livro? Apaga os outros.
Ah, eu consigo.
Apaga os outros. Apaga os outros.
É. Outros livros?
Você não pode, porque isso aí já tem um monte de referência cristã. Então você já é de cara, já não pode. Agora, se você pega o universo budista, ele não tem a referência cristã. E você existe uma civilização a partir dali. O cristianismo não tem referência hinduísta e tem uma civilização a partir dali.
Mas então não pode haver uma religião, não pode dar origem a outra, alimentar a outra, ou coisa
não, se
assim?
Uma religião são deu origem a outra, então não foi uma revelação nova.
Não se diz que é uma revelação nova, ela é um complemento da própria revelação então, que foi a vida de Jesus.
Então não pode ter
entendeu?
Uma civilização, não é nada mais do que mais um prolongamento da civilização cristã.
E ele não poderia ser, por exemplo, isso que falta para a Europa não desabar para o barbarismo, para o islamismo? Não seria ele uma união de... Porque a impressão que dá ou que é uma revelação ou que é uma criação de uma sociedade secreta, entendeu? Não tem outra explicação, porque ele foi, deve ter sido escrito. Se,
mas,
foi,
agora,
se ele
se
é forjado...
Se você quer a minha ajuda para você resolver esse enigma, você pode tirar o cavalo. Porque eu não vou fazer isso.
Não, a Hilda também não quis me ajudar, o Bruno Tolentino também não.
Não, 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 isso
assim,
aí
totalmente.
Você arrumou esse abacaxi. Olha, eu não queria arrumar esse abacaxi. Eu já tenho enigmas suficientes, entendeu? Eu gostaria de resolver esse enigma do que eu chamo a paralaxe cognitiva, que são 6 ou 7 séculos de história aí. Se eu conseguir matar esse, eu estou feliz, você está entendendo? Eu já fiz minha parte. Agora, se me aparece com outro livro, primeiro o livro não termina, né? Nunca termina. Ele vai só aumentando, 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 aumentando. Ih, caramba.
Não, ele já está fechadinho, terminado.
Quantas páginas tem? Pelo amor de Deus.
2.100 páginas. Com letras minúsculas de Bíblia, então, assim, entendeu?
Agora, outro jeito me apareceu com uma história de uma senhora grega. Eu recebi uma série de mensagens de Jesus Cristo. As mensagens não acabam mais, é um montão. Tá certo? Ele diz: o que, que você acha? Eu falo: eu não tenho nada que achar. Eu não tenho nada que achar.
Não tem nada aí na memória para achar.
Não sei como, não posso criar uma opinião com relação a isso. Seria uma vida dedicada a isso.
É, então, é o que você me falou da outra
vez. Eu acho que, e assim, eu pensei, você quer um critério geral? E eu acho que quando Deus, quer que você entenda alguma coisa, ele te dá inteligência para isso. Então eu não coloco para mim mesmo, eu não me forço a engolir questões, você está entendendo? Uma questão para chamar a minha atenção, ela, em primeiro lugar, ela tem que demonstrar que ela é muito importante. Se não, você permite que a sua atenção seja dispersa em mil polos de atração.
Sabe, um dos elementos que me colocaram a importância dela na frente da minha cara foi algo que você mesmo disse. A única coisa que dá para, digamos, dar uma unidade para o planeta hoje, já que ele é um cadinho assim, de civilizações borbulhando para cá com suas doutrinas, etc., seria uma nova revelação.
Mas você diz que ela não vai acontecer também, né?
É, isso pois é o que você falou.
Então, eu acho que a unidade planetária não é um problema, efetivamente. Por quê? Porque nunca existiu.
É.
A humanidade viveu a sua vida inteira em blocos civilizacionais estanques, sem um saber do outro, e funcionou perfeitamente bem. E o que eu acho até que hoje existe um intercâmbio excessivo, você está entendendo? Criando problemas insolúveis, né? Na verdade, quando você pensa em globalização, porque eu mudei aqui para os Estados Unidos, é que a gente vê que esse negócio de globalização é uma balela. Porque existem abismos entre as nações, abismos intransponíveis. Essa impressão de, estamos no universo global, uma aldeia global, faz ser uma conversa mole para boi dormir. Eu diariamente topo assim com 10 expressões idiomáticas inglesas que não tem tradução em português e não tem equivalente e que é uma nuance específica deste lugar, deste momento, e que você, com muita convivência, você consegue pegar, mas você não vai conseguir dizer em português. Tu tá em um abismo, pô. Isso aí existe aos milhares. Abismo cultural, então. Bom, o Brasil tem um país que tem 180 milhões de habitantes. E aqui nos Estados Unidos tem 300 milhões. Um não sabe nada do que acontece no outro e vice-versa. O outro sabe menos ainda do que acontece aqui. Isso em plena globalização. Falei, então não existe globalização no aspecto cultural. Isso é uma bobagem. Globalização quer dizer que tem meia dúzia de negro aqui que faz negócio com outra meia dúzia de negro aí. Como, né, esses negros ricos, acho que eles são o centro do mundo, eles acham que está globalizado para todo mundo. Ah, faz uma rir. Globalizado para eles do ponto de vista econômico. Você está entendendo? Quer dizer, porque eles começaram a comerciar com pessoas que não comerciavam antes, eles acham que globalizou tudo. É absolutamente ridículo. Agora acontece que esses camaradas, eles sempre têm dinheiro para pagar meia dúzia de intelectuais que escrevem as coisas do jeito que eles acham. E tira um monte de cópia, distribui para todo mundo, põe na televisão, põe na internet, o idiota acredita. E daí começam a discutir uma nova situação, como se a situação existisse. Você está entendendo? Eu digo, olha, mas uma situação que existe, por exemplo, uma situação de globalização, ela deveria poder se traduzir em realidades de experiência que são acessíveis a pessoas concretas. E, portanto, a todas as pessoas que estão dentro da civilização supostamente globalizada. Mas eu vejo que os abismos culturais entre nações, eles continuam a existir, e pior, alguns deles ficam mais fundos a cada dia que passa. Entre os Estados Unidos e o Brasil, então, olha, o abismo é imensurável. Mas imensurável. Então, levaria 40 anos para atualizar o brasileiro mais ou menos com o que está acontecendo aqui. E quando ele terminar de atualizar, ele já está outro 40 anos atrasado. Então, a globalização é só uma. Existe globalização para esses negros que têm dinheiro para ficar viajando de avião para tudo quanto é lado o tempo todo, tá entendendo? E que faz negócio na China, na Zâmbia, depois volta, vai para Serra Leoa, daí vai para o Paraguai e volta para Nova York, tá entendendo? Ele acha que está tudo globalizado. Mas é uma ilusão, evidentemente. Olha, rico, rapaz, rico tem cada ideia. Assim, que você ouve um Jorge Soros falar, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar.
Na verdade, o mundo dele é o interior do jatinho. Né?
O cara vive no mundo da lua, você tá entendendo? E ele acha que ele enxerga tudo. Por quê? Porque ele viaja para todo outro lugar. Daí eu chego lá pro cara e pergunto: o foro de São Paulo, ele tá dando palpite na América Latina um atrás do outro, né? Fazendo negócio com a Argentina, com o na Bolívia. Pergunto pra ele do foro de São Paulo, o cara se atrapalha todo, tenta fingir que. Veja que aquele homem bilionário fazendo esse papel de trouxa na minha frente, tentando fingir que sabe, como um garoto em ginásio interrogado pela professora. Eu digo: que coisa mais deplorável, né? Quer dizer, um homem poderoso que ele podia facilmente me mandar tomar no cu. Não é isso? Mas por que ele não mandou? Ah, porque ele não quis dar buraco de torcer, que ele não sabia. Olha que coisa. Quer dizer, é uma, por um lado é um poder enorme, por outro é impotência total. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muita ilusão, tá entendendo? Então eu não pergunto, não faz aquele teste que eu disse que eu. Você no começo dos meus cursos, que é o negócio dos 4 graus de credibilidade, né? O que que eu sei? Com certeza absoluta, com alto grau de probabilidade, com verossimilhança ou com mera possibilidade? Se você diariamente você pegar suas opiniões, passar por esse filtro, você vai ver que o que você sabe com certeza absoluta é quase nada, duas, três coisinhas. A maior você sabe vai um pouco de coisa com alta probabilidade, e o resto é tudo verossimilhança e fantasia. Então, por isso que essas tomadas de posição contra coisas gerais, por exemplo, o que que você acha do Islã? Eu digo, eu nunca tive opinião sobre uma coisa desse tamanho, nem terei. Eu me atenho a pontos específicos que eu posso, vamos dizer, abranger intelectualmente. Você está entendendo? E eu acho que para, vamos dizer, a formação dos intelectuais, esta seria a disciplina número um. Você saber distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe. Agora, depois que entrou, por exemplo, essa moda desconstrucionista nas universidades, isso estupidificou as pessoas a tal ponto que elas não sabem mais distinguir entre o que quer saber uma coisa e o que quer conseguir fazer uma frase a respeito. Quando ele consegue fazer uma frase, ele já persuade a si mesmo. E quando ele diz aquela frase, as pessoas que nunca tinham conseguido fazer aquela frase parece que descobriram o mundo. Ah, então é assim, agora descobri a verdade. É tudo louco, porra. Agora, eu vi eu mesmo, por exemplo, escrevendo sobre economia, no tempo que eu trabalhava no Jornal da Tarde, escrevi sobre economia, faz 30 anos atrás. Escrevi um monte de coisa de economia sem saber nada de economia. Eu sabia que não sabia. Mas o público não sabia. Então, a hora que eu percebi como é possível fazer frases sem entender nada do negócio, eu fiquei aterrorizado. Falei, então eu posso me enganar a mim mesmo com uma facilidade extraordinária. Você está entendendo? E aí que começou a conquista da minha maturidade intelectual, que consiste em saber distinguir o que eu sei do que eu não sei. Agora, eu acho que no Brasil, o único negro que cultiva essa disciplina sou eu, porque o resto todo mundo tem opinião a respeito de tudo. E eu só tenho sobre algumas coisas. E a maior parte das perguntas que as pessoas fazem, eu sou obrigado a dizer, não sei.
Viu, Olavo? Próxima vez eu queria conversar com você sobre gnosticismo.
Esse é um assunto bom.
Agora,
assunto
só que agora, né? Só que agora o problema é que, como eu te falei, eu tenho que sair para aquele filme dessa minha amiga.
Olha, falar em filme, eu assisti um filme aqui, não sei se vai passar no Brasil, chama-se Freedom Fury. A Fúria da Liberdade, sobre a Revolução de 1956 na Hungria. Um documentário maravilhoso, produzido pela pressa chinesinha Lucy Liu. A Lucy Liu estava lá para lançar. A Lucy Liu mede 1,10 m, se tanto. Foi um pouco difícil enxergar. Mas visto de perto, ela é bem bonitinha. Agora,
proporcional.
Proporcional, né? É assim. É uma bonequinha chinesa, assim. Dessa de você botar em cima da mesa. E ela foi a produtora do filme. E os caras levaram 6 anos para fazer o filme. Né? Mas uma beleza, viu? Beleza mesmo. Devia passar aí no Brasil para ver esse pessoal que gosta de comunismo, para ver o que é bom para tosse.
Ah, Olavo, com relação à rádio, você conseguiu.
Eu consegui registrar a rádio lá no blog, naquele site. Está tudo montado. Eu vou fazer uns testes hoje.
Ah, tá.
E pensei em fazer o programa segunda-feira da noite, no horário brasileiro, 7h30.
Tá. Segunda-feira.
Depois eu te dou. Próxima conversa eu já te dou o endereço tudo certinho, que vai ser rádio pela internet, né? O pessoal ouvirá pela internet. Te dou o endereço direitinho. Aliás, pode te dar ótimo. Até já. É www.blogtalkradio.com/Olavo. Só que agora não adianta botar lá porque não está na emissão, só adianta botar na hora da emissão.
E eu já recebi e-mails de gente aí que está querendo. Está se propondo já criar rádios comunitárias para retransmitir a gravação, né?
Olha, a gravação eu vou colocar ali no meu site, à disposição de quem quiser, de graça. Claro que eu vou botar lá um botãozinho para quem quiser contribuir, ajuda também, porque isso aí come tempo fazer essas coisas, né? Se a pessoa quiser me ajudar, eu aceito, mas vai ser de graça para quem quiser ouvir.
Ah, tá ok então. Então é isso, Olavo. Foi boa a conversa.
Então até a próxima. Boa sorte aí, um abração.
Um abração. Você ouviu o podcast do blog Garganta de Fogo, do site caralouca.net.